Estamos de volta com o nosso programa Voz da Vez. Aqui hoje a nossa convidada na nossa sala de bate-papo é a filósofa Alaides.
Não, por favor, não, filósofa.
Estou chamando ela de filósofa já. É, vamos ter a nossa filósofa aqui, daqui a pouco a Alba vem aqui. Mas médica, professora da UP Maturidade, de espanhol, mas filosofando aí com a vida, podendo dizer que tem usado tudo que a vida tem feito para ser generativa, generosa, né? E que diz que recebeu a vida como um privilégio e está passando e transmitindo isso. Você tem gerações que te sucedem?
Sim,
como
que? Tenho a Carolina de 7 anos e o Gustavo de 5.
Ah.
E realmente o outro grande desafio, eu penso que mais que dar aula de espanhol, o desafio são meus netos.
Desafio.
Porque o que acontece? Eu vi que durante a... quando cuidava de meus filhos, eu cometia muito erro, não proposital, por não Sim. conhecer e por não ter tempo. Aquele famoso tempo, eu não tenho tempo.
Sim.
Então, hoje eu lembro de coisas que eu faria de outra forma.
Uh-huh.
Então, o que passa? Esses pequenininhos, é a possibilidade que eu tenho não de ensinar, de aprender.
Uau.
Porque eles me ensinam muito. Então, por exemplo, quando eles nasceram, eu me parecia que tinha que dar muita norma para mãe e pai. Felizmente, eles nunca admitiram. Foi brilhante. Eles são pais, são eles os que têm que levar para frente. Claro que surgindo alguma interrogante, a gente conversava a respeito, mas eles não estavam sentados aí para escutar o que a avó tinha que dizer como educar. Isso foi muito bom, excelente. Eventualmente existia uma pergunta e aí existia um intercâmbio, mas não aquela necessidade, o avô vem, o avô vai cuidar, o avô... Não,
porque você só respondia quando eles te perguntavam alguma coisa?
No início eu não tentava fazer isso e vi que não dava certo, aí eu aprendi. Não, escuta uma coisa, é a vida deles.
Uh-huh.
Não é minha vida, são os filhos dele.
Uh-huh.
Então não é fácil, mas você aprende.
Uh-huh.
E eu tive que aprender rapidamente porque eu queria conviver bem.
Uh-huh.
Quando eles saíram então da fase de bebezinho, eu observava bastante. Claro, às vezes, muitas vezes a parte de desenvolvimento, mas... com a visão médica, como desenvolvia, não desenvolvia, doença, não doença. Mas é interessantíssimo como eles têm ideias maravilhosas a respeito da vida. Então você não tem que passar para os netos, você tem que escutar. Eu acho que a gente sempre pensa na vida, sempre assim, eu tenho que dar algo. Muitas vezes você tem que ficar sentada. Então, claro que a gente vai, conversa. Eu gosto muito de falar de bichos deles, né? A vida dos bichos, como nascem, como vivem, porque penso que a natureza é um grande estímulo. Mas eu tento escutar muito, porque é impressionante as observações que eles fazem, porque eles são as esponjas, né? Eles estão sabendo tudo o que acontece no mundo, da visão deles.
Uhum.
Então, eu tento nunca dizer não. Então, dizer, e como é assim? Porque eles, é o mundo deles, e o mundo deles é realmente maravilhoso. Então, o grande desafio meu agora são os netos.
Que lindo.
Ou seja, de viver bem com eles, mas escutar eles.
Ai, que lindo.
As reclamações, o que eles querem, né?
Uhum.
E eu amo de paixão, né?
Uhum. Você sabe que isso os teóricos estão teorizando, né? Teórico teoriza, né? É um conceito de avosidade. Avosidade. Essa relação que os avós vivem com os netos, né? Avós dos avós, mas avós também dos netos, que essa tua sabedoria te permite escutar a verdade que vem dali como um estatuto de verdade, do puro diferente, que te traz um frescor, né?
Totalmente.
Totalmente. E, além disso, isso que você traz, assim, se tem uma chance que a vida dá pra gente, a generosidade do universo, né? Chame como quiser,
sim,
de Deus,
sim,
cada um chama como pode, né? Se a gente comete os erros com os filhos, porque não é proposital. Porque
não,
a gente não sabe,
claro.
Porque a gente é imaturo, porque é o test drive. É a primeira vez. Como é que você vai fazer o máximo da tua potência na primeira vez? Não faz. Ninguém faz, né?
Como.
O piloto, ninguém faz. E eu brinco e falo assim, né? Quando você vê uma mãe com um bebê lindo, assim, né? Uma criança linda, a mãe, pra mãe, tá escrito assim na testa, trabalho.
Sim, exatamente.
Quando você encontra lá no supermercado, né?
Claro,
a mãe com neném,
claro,
você fala, que coisinha isso? Linda, que gracinha. Dentro, na cabeça dela, tá assim, ai meu Deus, tem que ir pra casa fazer
tá vendo,
papinha,
né?
Tem que dar banho. Então, a chance que a gente tem,
verdade.
E a corrida que você fala do tempo, sim, porque a gente tem que ganhar a vida, tem que ganhar o dinheiro, tem que levar pra escola, blá, 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 blá. Então, aquela correria louca, a gente sempre escabelada, né? E agora, nesse segundo tempo da vida, no segundo tempo do jogo,
sim,
45
exatamente.
Do segundo tempo... Essa sabedoria de ter visto já o primeiro turno, né? Como se você, não que a vida te poupou de mazelas, de tristezas, de enfim, que a vida traz, né? As faltas. Usa tudo isso, multiprocessa como sabedoria e agora é uma voz de uma guardiã, de uma anciã, de uma guardiã de memórias. de uma depositar, né?
Claro.
É uma chance de fazer de um outro jeito, como se fosse uma remissão, uma elaboração.
Sim, então, e que interessante, por exemplo, eu respeito tanto eles, minha filha mora em São Paulo e eles moram em São Paulo.
É.
Então, outra vez ela veio com meu netinho e ela ficou que tinha uma atividade de escoteiro. Eu achei maravilhoso que ela ficasse. Achei, respeitei que ela não quisesse vir. Claro, não é que não queira vir, ela tinha a sua atividade.
Sim, a vida dela.
A vida dela. Então, depois ela se justificou. É que eu gostaria, ela me chama de abelha, porque quando era pequena não conseguia dizer abuela em espanhol.
Ah.
Então, ficou abelha. Eu sou abelha.
Abelha.
Como se fosse uma abelha, né?
Uma abelha, se escuta assim então, com essa sonoridade.
Abelha. Então, abelha. Então, ela me explicou por telefone. Que ela, não é que ela não quisesse vir, mas que ela tinha outras coisas. E eu falei que eu tinha gostado muitíssimo, que eu achei maravilhoso aquilo.
A escolha
que
quando, dela.
Sim, porque ela tinha que fazer aquilo, porque sim, ela queria aquilo, era sua atividade. E que sim, eu achei muito bom. E que um dia ela ia me contar o que, que ela fez na nossa atividade de escoteiro. E eu te sou sincera, Regina, eu não senti assim, ciúme, nem que me estava deixando de lado. Porque eu sei, é a vidinha dela, eu tenho que respeitar. E eu sei que ela vai ser feliz se eu respeito as escolhas dela. Ah, porque eu acho que tem que ser assim. Porque eu acho... Não, esse é outro problema do idoso. A gente não pode ser duro.
Uhum.
Então, eu vivi assim. Então, minha neta tem que vestir assim, tem que fazer assim, tem que ser assim. Não, é a vidinha deles.
Sim.
E eu tenho que respeitar.
Sim.
Mas eu tenho que me policiar para não entrar num desvio. Porque
sim,
o que me rodeia, habitualmente, é desvio. Teu neto tem... E outra coisa, Regina. Eu acho que o avô não tem que cuidar neto.
Uhum.
A avô tem que desfrutar, aproveitar, viver de bem com os netos. Porque a atividade do avô de cuidar, não sendo circunstâncias especiais, é claro.
Claro.
Ninguém está falando de circunstâncias especiais.
Sim.
Em uma circunstância especial, o que acontece? A avó já criou,
sim,
já teve seus filhos. Agora ela vai ter a responsabilidade de criar de novo.
Que chato, né? Que
a
peso.
A minha sensação é que isso não é.
Sim.
Eu não fiz isso com meus pais, felizmente.
Uhum.
E eu não estou fazendo, meus filhos não fazem isso comigo.
Uhum.
Ou seja, às vezes que eu fui a socorrer a minha filha, foram coisas pontuais,
sim,
mais sérias. E eu agradeço enormemente a oportunidade que eu tive de dar uma mão, como a gente diz.
Okay.
Dar uma mão,
uh-huh,
dar
sim,
a mão para ela, né? Porque
sim,
ela precisou. Mas ela tem sua vida e ela e o marido tem que viajar para trabalho e eles têm toda uma estrutura montada para resolverem entre eles,
sim,
e que a abelha só seja chamada em caso de necessidade. Ou seja,
sim,
quando eu me encontro para aproveitar.
Sim.
Já minha função agora é fazer isso. Não ver um neto como uma carga e me transformar mais por segunda vez.
Sim.
Ai, que horrível, tem que dar de comer. Ai, que horrível, tem que fazer. Ai, tem que comprar roupa. Ai, que... Não,
sim,
isso já passou.
É, a abelha usufrui, só pega o doce lá, né? Só pega o néctar, né? Mas você tem razão. Olha, veja bem, acompanhando a tua história, né? Uma filha privilegiada e agora uma mãe privilegiada que pode respeitar esses filhos, uma avó privilegiada, né? E esse privilégio como vó de poder só usufruir, desfrutar do melhor dos netos. E a gente sabe, Alaís, infelizmente na população brasileira, isso infelizmente, e também por quê? Porque também esses avós não sabem dizer não. Porque tem culpa. Vem toda a trama familiar aí, sabe, Alaís? Ai, tadinha
exatamente,
da minha filha. Ai, que alguém não vai cuidar tão bem quanto eu. E às vezes, Alaís, até por não ter essa realização pessoal,
exatamente,
por não ter se encontrado como sujeito, como uma mulher. É, a verdade é de ser dita. Vamos mexer num ponto aí nevrálgico.
Sim, sim, é verdade.
Como ficou sua mãe, dona de casa, esposa? Acho até ótimo que tenha aí uma criança agora que ocupe esse lugar para ela não ter que se haver com a sua feminilidade, com seus prazeres, né, com a sua realização pessoal. Por quê? Porque não teve esse momento na vida de se encontrar, de ir se realizar e se põe nessa posição agora. A única realização é o neto que tampa esse buraco, né?
Exatamente.
Então...
É a tarefa que tem.
A tarefa.
Tem um
sentido de vida. Como se fosse sentido de vida.
Minha tarefa agora é essa.
Exatamente. Então, esse neto acaba ocupando, tem uma função.
Exatamente.
Que não deveria ser essa criança, de tapar esse buraco aí dessa falta de uma mulher que, por razões várias, não teve coragem de ir pra vida, pagar o preço, enfim, se arriscar na vida, e cada um com a sua singularidade, né? Como a gente tá falando aqui. Mas, dá para dizer, né, o teu privilégio como uma história, uma vida privilegiada, né? Tem que ser grata mesmo, né?
A gente tem que ser grata, mas não pense que tudo isso é fácil.
Uhum.
A gente tem que estar vivendo todos os dias e renovando os votos de ser assim. Ou seja, não é só uma questão. Eu não tenho uma realização, eu me realizei como filha, mãe, avô, e agora estou sentada esperando e mostrando. Não, não. Eu tenho, porque de pronto me encontro com meus netos e eu tenho uma atitude que eu não gostei. Aí eu volto para casa e penso naquilo. O que, que eu tenho que fazer? Então, tudo que eu estou falando não é uma coisa adquirida e solidificada dentro de mim. É questão de uma prática que você tem que estar todos os dias aprimorando para tentar ser isso aí.
Sim, atenta, né? Atenta, vigiar, né? Exatamente. Vigiando. Porque lindo que você fala de renovação de votos, né? Lindo, parece um casamento. Lindo que você fala.
Que isso é um casamento com a gente mesmo.
Meu Deus, como é que você vai ser bem casado com alguém se você não é com você? Como é que você vai ter um caso de amor com alguém se você não tem com você em primeiro lugar e depende do outro para ser feliz, você é o oxigênio da minha vida? Então, você coloca ou um amante no lugar, isso, ou um filho nesse lugar.
Alguém tem que preencher.
Alguém tem que preencher e a gente entrega a conta.
Exato. E eu fico sentada esperando.
Entrego o ônus, que é isso que a gente falava no começo do programa, desse idoso vitimizado, desse idoso queixoso, que tem uma conta sempre para apresentar para o outro porque não veio, porque não me deu. O outro que não me dá.
É obrigação de dar, né?
Obrigação.
Tem a obrigação de me dar.
E aí eu vou me frustrar, Laíde, porque nunca vai estar bom.
Exatamente.
Nunca vai estar bom, porque não sou eu a medida de mim mesmo. Claro, ninguém é uma ilha. É uma delícia o laço com outro, inclusive.
Não, é fundamental para a vida, né?
Eu volto à música porque eu queria falar dela.
Pois não.
Que a gente terminou o primeiro bloco aí na correria e começamos eu te perguntando do sono. E eu quero terminar esse, o nosso programa hoje, você falando, né? Porque você escolhe essa música, Imagine. Né? Imagine all the people, né? Vivendo como, né? Porque você está trazendo assim, o maior caso de amor que eu tenho que ter na vida é comigo.
Exatamente.
Né? Exatamente. Não tenho o plano B, não tenho o direito de não me realizar, não tenho o direito de não ser feliz, não tenho o direito de não entregar o melhor para o mundo.
E todos os dias. Isso não é assim, isso é uma renovação de todos os dias. Eu tenho que vir hoje. Amanhã, não imaginem amanhã, imaginem o hoje, como realmente o que eu estou vivendo. Para viver 100% hoje, eu tenho que estar agora, não imaginar amanhã.
Ele nem existe, inclusive,
não,
né? Existe. Nem temos garantia,
temos,
né?
Temos só agora, exatamente. E essa música Imagine, eu penso que é fundamental por isso. Quando ele diz que não existem religiões, não quer dizer que você não vai ter tua religião, mas eu vejo como que aquilo não separe, que você tem uma religião, tem outra, tudo bem. Isso não existe para mim. Não existem fronteiras. Claro, ou seja, o venezuelano, o árabe, o grego, não, porque eles são assim e eu sou assado. Não, não há uma fronteira. Então eu imagino um mundo em qual somos seres humanos. A gente perde isso. A gente é um ser humano. Não importa a língua que fale, não importa a cultura que tenha. Então imaginar um mundo no qual não haja divisão de crenças, divisões geográficas, divisões financeiras. Você é um ser humano e eu sou um ser humano. Então eu gosto de imaginar isso. Essa música me traz essa reflexão, né? Não, que não haja uma barreira com respeito ao outro.
Lindo, é muito lindo o que você diz, né? E parece que é o que você diz que tenta praticar com os teus netos.
Eu que tento, sim, eu tento.
Cada dia.
Não consigo.
É um leão
não
por dia. Né? Não há garantias, mas quando não seja um limitante, uma barreira, fazer perguntas para eles que eles não queiram responder. Espera que eles queiram perguntar. Validar isso que eles falam e entrar nesse mundo da fantasia, da imaginação e de completamente novos paradigmas. Imagine, né? Quase 70 anos que separam um do outro. Imagina quanta novidade, quanta coisa nova, né? E você traz como essa tentativa de laço com o outro, vínculo com o outro, a despeito das diferenças. E se tem uma coisa assim, que você tocou aqui, né? Que o idoso faz é rechaçar. Ai, meu Deus, essa roupa que você usa. Porque realmente, ontem eu entrevistei uma idosa do programa passado, de 92 anos, né? E ela diz assim, sabe, eu fui numa festa e as meninas estavam de shorts. Se isso é roupa que se vai para uma festa, por quê, né? Porque o paradigma, quando a gente falando aqui de valores,
exatamente,
era que as mulheres, imagina, usava saia longa, louca, não mostrava nem o tornozelo. Imagina o que foi a revolução da mini saia e agora andar mostrando o sutiã e é como se fosse um top. E tá tudo bem. Então parece que você me diz de não enrijecer, você me diz de uma flexibilidade nos valores para poder ir ao encontro do outro. E fazer laços, né? E não religiosos,
pontes,
mas...
Pontes, né? Verdadeiras
pontes, que lindo. Pontes e fé, né? Fé.
Muita
fé na vida, fé no outro e fé em si.
E respeito, né?
E respeito. A Laídes, a gente ficaria conversando aqui. Obrigada. Eu não sei quantos programas, gente, a Laídes vai voltar, ela tem que voltar, porque é uma contribuição para a nossa vida, né? Alguém que agrega, é muito obrigada, bom conversar com você. Obrigada. Isso renova a fé na vida, a fé no humano, né?
Muito obrigada.
E vamos para frente, né?
Claro, amiga é isso mesmo, é para elogiar, né? Eu não confio muito nas palavras da Regina, que amigo é para isso mesmo.
Minha colega, professora na UP Maturidade, e eu imagino que seus alunos são muito felizes, muito felizardos seus alunos, e ao pé de ter uma professora...
É um caminho, a vida é um caminho de mão dupla. Se eu dou, é porque eu estou recebendo. Se não, não conseguiria dar, né?
Sim. Laídes, obrigada de ter vindo.
Eu que agradeço.
Muito obrigada. E
muito
vamos
obrigada,
conversar mais vezes.
Claro.
Então, quem vai escolher a música agora para fechar o nosso terceiro bloco sou eu, mediante o que estamos conversa maravilhosa aqui com a Laídes. Anda com fé, eu vou. Porque a fé não costuma falhar aqui na beia. Gente, eu fico por aqui hoje com a captação de som de João Vitor, com a produção, minha apresentação e a edição de Rafa Ribeiro. Fique por aí, a semana que vem estamos de volta, mas você pode acessar esse programa a qualquer momento em podcast aqui na Rádio Cultura 930.com. Boa semana, nos vemos por aí. Até a semana que vem. Um beijo grande.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.